A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite.
Muitíssimo boa noite.
O Globo Repórter de hoje vai nos levar ao mais fascinante de todos os desertos. Glória Maria, por quais caminhos você nos conduz desta vez?
Bem, dessa vez por caminhos de areias assim escaldantes, Sérgio. Nós atravessamos as dunas do Saara, um dos lugares mais quentes da Terra. Uma viagem de muitas surpresas.
E nesse mundo de areia que se move com o vento, nem sempre há estradas. Então, Glória, como você cruzou as montanhas gigantes?
Bem, no deserto, como os nômades, montada num dromedário. Animal que consegue ficar até 15 dias sem beber água, sabia?
A temperatura não poderia ser mais oscilante. De dia, os termômetros passam dos 50 graus. À noite, ventos gelados.
Pois é, e é nesse clima hostil que os povos do deserto conseguem produzir uma fruta deliciosa, a tâmara, tão nutritiva quanto a banana.
Então, vamos começar nossa aventura?
O maior deserto quente do mundo, o Saara, não para de crescer e de desafiar a nossa imaginação. São quase 10 milhões de quilômetros quadrados distribuídos entre 11 países. Na região do Saara vivem atualmente quase 3 milhões de pessoas, a maioria nômades. Entramos no Saara pelo lado marroquino. Nossa viagem começa na cidade de Erfurt, uma das principais portas de entrada do deserto. Nós começamos a percorrer o Saara marroquino por essa região, que é a parte rochosa do deserto. Mais ou menos 30% do Saara que ficam no Marrocos tem essa formação. O nosso objetivo é ver de perto aquela imagem clássica do Saara, que são as dunas. E daqui de onde nós estamos, já dá para ver lá no fundo, na linha do horizonte, as dunas do Saara. E um detalhe, as dunas dessa região são as maiores de todo o deserto. É uma paisagem diferente, cortada por vilarejos que parecem perdidos no tempo. Normalmente, a gente pensa que no deserto a paisagem é muito parecida, que é tudo igual. Só que não é assim. À medida que a gente vai avançando por essa parte rochosa do Saara, as surpresas vão aparecendo ao longo do nosso caminho. Agora, por exemplo, a gente deu uma parada no meio da estrada, cortando o deserto, e olha o que a gente encontrou. Um vale que atravessa essa região rochosa do Saara. É uma paisagem linda. No nosso caminho, percorremos estradas sinuosas que revelam cenários assim. Não existe qualquer dúvida, basta a gente olhar em volta. Essa paisagem, com certeza, é uma das mais belas de toda essa região. É o desfiladeiro de Dades, formado por essas rochas vulcânicas milenares. Os picos mais altos chegam a ter 300 metros de altura. Olha que beleza! Esse desfiladeiro, que é um dos cartões postais do Marrocos, separa duas cadeias de montanhas. À medida em que entramos mais no deserto, vamos encontrando as pessoas que vivem aqui. Esses rapazes são nômades, que estão temporariamente nessa região. Ele está explicando que durante o inverno, né, eles preferem ficar quietinhos no alto da montanha. Mas, nesse momento, eles estão atravessando essa região com os animais, procurando o que comer. Quando eles encontram comida, quando eles encontram água, daí eles param. Eles contam que tem mais ou menos 700 animais entre cabras e carneiros, além de 3 dromedários. Dizem ainda que andam em média 10 quilômetros por dia e que para eles ser nômade significa ser livre, ter liberdade. Bom, a gente percorreu só alguns quilômetros nessa parte do deserto e já encontrou uma tenda nômade. Vamos ver se a gente tem sorte e encontra alguém aqui. Ah, e tem uma pessoa aqui. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Ah, salam aleikum. Salam aleikum. Ah, tudo bem? Olá? Ele disse que realmente ele é nômade, ele percorre todo esse deserto e ele parou aqui há mais ou menos 2 meses, não é? Porque vai começar o frio, daí eles procuram um lugar para se abrigar e aqui tem água por perto. Ele vai me mostrar a tenda onde ele vive, olha. Aqui, olha, aqui que ele come, que ele dorme. O Ahmed conta que tem mulher e filhos que estão trabalhando no deserto com os animais. Eu perguntei se ele se sente confortável, se ele se sente feliz com esse tipo de vida, né? E ele disse que sim, é o destino dele, é a vida dele e que por isso ele é feliz, ele se sente bem. Ele disse o seguinte, ele não fala árabe, ele só fala o berbere, mas quando ele encontra um desconhecido, ele gosta de conversar porque ele vive muito sozinho nesse deserto. Então, de vez em quando, né, poder se comunicar é muito bom, faz muito bem para ele. Ele está convidando a gente para tomar um chá antes de ir embora. Na verdade, não tem chá. O que o Ahmed quer é ficar mais um pouquinho com a gente. Para o seu Ahmed, que é um nômade, né? Essa construção provisória aqui é tipo um palácio. Ele disse que temporariamente esse é o mundo dele, né? Quando está um tempo como esse. Mas que daqui a pouco ele já vai pegar a estrada novamente, ou melhor, sair pelo deserto. Bom...
Shukran.
Nós também queremos seguir pelo deserto. As dunas de Erg Shebir ficam no vilarejo de Merzouga. E pelo caminho, vamos observando um pouco da vida dos moradores desta imensidão. As dunas de Erg Shebir impressionam. As mais altas podem chegar a 150 metros de altura. Mas é complicado chegar até esta parte do deserto. Passamos praticamente o dia inteiro conhecendo os 22 quilômetros das dunas de Erg Shebir. Emoção em pleno deserto. O marroquino tem mais ou menos 400 mil quilômetros quadrados. Esse lugar onde nós estamos é só uma pequena parte. Aqui é a região onde as dunas são mais altas. Quando a gente olha em volta, é difícil acreditar. É realmente uma visão grandiosa. Essa parte do Saara, que é uma das mais belas de todo o deserto, impressiona. Os tuaregues, que são chamados os senhores do deserto, Costumam dizer que o Saara é um mar sem água. E quando a gente olha em volta, é essa a sensação que a gente tem, de estar no meio do mar sem água. Só que a gente está num mar de areia. É uma visão espetacular a gente olhar assim, só dunas, areia e o céu. E quando a gente imagina que a cada ano esse deserto cresce um pouquinho, olha, é uma experiência única, só que a gente ainda tem muita duna, muito deserto para percorrer. E olha, vamos lá. No deserto vivem basicamente beduínos e tuaregues. Os beduínos são nômades que vieram para cá há quase 1.500 anos. Os tuaregues são seminômades que se definem como homens livres. Vivem da agricultura e no passado eram também comerciantes que controlavam as caravanas do deserto. Viver aqui não é fácil, o vento é forte. E a temperatura varia muito. Durante o dia, pode passar dos 50 graus. À noite, pode cair abaixo de zero. Bom, percorrendo um deserto debaixo de um sol forte como esse, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é a vontade de uma sombra e água fresca. Daí, isso a gente encontra num lugar assim, olha, num oásis. Tá ali na nossa frente um oásis em pleno deserto do Saara. A gente vê essas palmeiras cercadas pelas dunas. É um oásis de verdade no meio do deserto. Quem nos recebe no oásis é o seu Ibrahim. Ah, oui. Ele está dizendo que ele mora aqui com a família e os filhos. Ele manda as crianças para a escola, mas ele encontrou esse oásis, se instalou aqui.
Ele sabe pelo oásis Uberá.
Mas eu vou dizer uma coisa. Ele transformou esse oásis numa espécie de hotel. Porque tem várias barraquinhas. Ele não é bobo, né? Olha, quem é esperto é em qualquer lugar do mundo. Adelo, aqui tem água, olha só que luxo. Olha isso.
Ele ainda está dormindo.
O Saara é um deserto em expansão. Nos últimos anos, ele cresceu mais de 700 mil quilômetros quadrados. Uma área maior do que o estado de Minas Gerais. Tem no deserto, né? Claro, como os nômades. Uau! Tem muita gente que acha que no deserto tem camelo. Só que o animal, o símbolo do deserto, não é o camelo não, é esse aqui, o dromedário. A diferença está na corcova. O dromedário tem uma corcova só, o camelo duas. E esse animal é o melhor meio de transporte nessa região. A gente vai percorrer uma parte desse deserto do Saara nesse dromedário. Bom, o nosso guia estava nos explicando que o dromedário é um animal perfeito para o deserto porque ele não precisa de muita água, ele retém durante muito tempo a água que ele bebe. Nessa época do ano, por exemplo, inverno, o dromedário pode ficar até 15 dias sem beber água. Tem que conhecer muito bem cada duna dessa aqui para poder percorrer o Saara. Porque com o vento, não é? Toda a paisagem vai mudando. Para quem não está acostumado, o sobe e desce nas dunas, no alto de um dromedário, é no mínimo estranho. Olá lá! Ô mar! Olha ele rindo de mim! Uau, tá vendo? Ele fez de propósito! O Omar! Eu estava conversando com o nosso guia, o Omar. Ele disse que nasceu no deserto, era nômade, e há 25 anos ele leva as pessoas de dromedário aqui no deserto. Eu perguntei se ele gostava desse trabalho. Ele disse que mais ou menos, que é melhor do que nada. Parece que é fácil, mas não é nem um pouco confortável andar num dromedário. Principalmente na duna, né? Porque ele balança, trepida, sobe e desce. É muito esquisito. Agora é que é um momento chato, quando o dromedário abaixa pra gente descer, ó. Ó, ó. Aí, aí.
Oxa, oxa. Oxa.
Ah, e tá um outro bem aqui atrás.
É preciso observar com atenção o deserto do Saara. Seus espaços, suas cores, sua luz. Porque aqui tudo acontece rápido, de repente. A visão do deserto é grandiosa, espetacular. Um dia inteiro no deserto do Saara. Impossível esquecer.
No meio do caminho, uma aldeia fantasma. O que vocês encontraram lá, Glória?
Bem, lá nós visitamos uma casa praticamente em ruínas e sem luz elétrica. A casa fica assim a quilômetros de distância de qualquer vilarejo, Sérgio. Mas lá vive uma família. Não saia daí, hein?
É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.96.lt.
No deserto, é a luz do sol que empresta suas cores a estas fortificações, as casbás, pequenas cidades muradas que no passado faziam parte da rota das caravanas que circulavam entre o Saara e a cidade de Marrakech. Aquelas casinhas de barro lá no fundo são residências típicas do povo berbere, os primeiros habitantes dessa região que hoje é parte do Reino do Marrocos. Esse vilarejo começou a surgir entre os séculos 16 e 17. Na época, centenas de pessoas viviam ali. Só que com o tempo, essas casas muito frágeis começaram a desabar e as pessoas procuraram outros lugares para viver. Hoje, nesse vilarejo, vivem no máximo 10 famílias. Do ponto onde nós estávamos até aqui, foram mais ou menos 15 minutos de carro. E depois, não é, uma subida dura debaixo desse sol forte. Mas, quando a gente chega nesse vilarejo, a gente começa a entender por que tanta gente saiu daqui. O pouco que ficou é isso, ruínas, construções abandonadas. Algumas casas estão de pé, mas de uma maneira bem precária. Elas foram transformadas em pequenas lojas de artesanato, mas existem famílias que resistem e ainda vivem aqui. Esta casbah é um lugar muito silencioso, lembra uma cidade fantasma. Percorrendo o vilarejo, nós encontramos uma das pouquíssimas famílias que ainda vivem aqui. Essa senhora, berbere, é a mama. Ela tem 78 anos e ela mora aqui com o filho, Mohamed, que tem mais ou menos 60. Ele não tem certeza. Ela vive aqui há quase 60 anos e nos convidou para conhecer a casa dela.
C'est notre filho? Ah, olha só, chegou mais um filho da mama. Ela teve 12. Atualmente só tem 8 vivos. Bom, Oniva, podemos ir? Vamos lá, ela vamos conhecer a casa da. E ela vai sozinha, olha só. Ela não precisa de ajuda. Incrível essa senhora. Aqui é a sala principal da casa, o lugar onde a família costuma se reunir, né? O Ajub tem 40 anos e é o filho que fala francês, então ele pode nos ajudar na tradução, porque falar berbere é difícil. Eu pergunto se na idade dela não é muito complicado viver aqui. Ela diz que não, que já se acostumou. A mama é uma senhora que ainda trabalha muito, cuida da casa e dos animais. E detalhe, até hoje ela vive sem luz elétrica.
Ah, toujours, elle est heureuse parce que elle a grandi ici. Elle est venue à l'âge de 16 ans.
Aham, eu perguntei se ela é feliz vivendo aqui, aí ela respondeu que sim. Ela disse que é feliz porque toda a vida dela passou praticamente aqui. Então, isso aqui para ela significa felicidade. Bom, no final da nossa conversa, né, eles são super gentis. Olha só, ela está me oferecendo amêndoas. E o filho... Chucrão. Está dando para toda a equipe. Nesta parte do deserto, o verde também desenha a paisagem. Aqui, quase todo mundo vive da agricultura, principalmente da plantação de tâmaras. As palmeiras estão carregadas. Chegamos bem na época da colheita. Cada família tem uma pequena plantação. O trabalho de separar as melhores tâmaras é feito por homens e mulheres. Em todo o Marrocos existem mais ou menos 50 qualidades diferentes de tâmaras. Aqui, na frente dessa casa, a gente pode ver algumas. Agora, a melhor tâmara é essa aqui. Dá para ver que ela realmente é bem diferente das outras. Ela é maior, ela é mais gordinha e ela é muito mais saborosa. A tâmara aqui é um alimento importantíssimo, porque é rica em magnésio, ferro e tem 3 vezes mais potássio do que a banana. E ela é também uma poderosa fonte de energia. Esta senhora, a Fátima, foi a única que aceitou conversar. Ela trabalha escolhendo tâmaras desde muito pequena e faz tudo muito rápido. A gente pode mostrar o trabalho, mas como praticamente todas as mulheres muçulmanas, elas não gostam de aparecer diante das câmeras, né? Elas dizem que isso traz problema com os maridos. Daí a cultura a gente tem que respeitar. Na época da colheita, esta é uma imagem comum. Animais carregados de tâmaras que são levados para os mercados da cidade. A paisagem, a cor, a luz, o povo do deserto. Aqui, muitas vezes, a sensação é de que estamos num mundo mágico, no cenário de um filme. Na cidade de Ouarzazate, esta sensação é ainda mais forte. É um lugar lindo entre as montanhas e o deserto. Essa cidade, Ouarzazate, vem se transformando aos poucos, nos últimos anos, num enorme estúdio de cinema ao ar livre. Ali no fundo, olha, a gente está vendo um deles. Profissionais de cinema do mundo inteiro estão vindo para cá, principalmente por causa dessa luz, essa luminosidade excepcional, paisagens espetaculares e, claro, o baixíssimo custo. Aqui,
O sol brilha forte 300 dias por ano. Mas além da luz natural, o Azazate tem uma possibilidade de cenários que atrai e encanta os diretores de cinema.
Combien de filmes já são rolês? Quantos filmes já foram rodados?
On va dire plus de 400 à 500.
O chefe da comissão de cinema de Ouarzazate conta que mais de 500 filmes já foram rodados aqui. Um dos primeiros foi Lawrence da Arábia. Mas um dos grandes orgulhos deste estúdio é este avião.
Ele está explicando que esse avião, ele fez parte de uma das sequências do filme A Joia do Nilo, que foi rodado nesse estúdio mais ou menos 30 anos atrás. O avião está aqui até hoje, não é um avião de verdade, é um avião de fibra, olha só. C'est fibre, hein? É, mas ele está aqui, né, guardado, porque faz parte da memória desse estúdio. Mas tem muita coisa aqui mais para a gente ver. On y va?
On y va.
Ah, mas, você pode sair? Eu vou lá. Ele está me explicando que a fachada desse templo, né, fez parte de praticamente todas as sequências do filme Kundun, do Martin Scorsese. Toda a parte externa do filme foi feita aqui, nessa área.
Considerada uma das portas de entrada do deserto do Saara, o Ouarzazate está conseguindo usar sua história para se revelar para o mundo com o que tem de melhor, sua beleza árida e luminosa.
A feira que abastece o povo do deserto. E uma imagem intrigante. Por que só os homens vão às compras?
Isso você vai saber depois. Mas quando chegamos ao oásis das mil palmeiras, certo? Nós só encontramos mulheres trabalhando na colheita de azeitonas. É o que você vai ver no próximo bloco.
Voltamos já já.
Olá, amigos e amigas. Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o Webvox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.96.lt.
Percorrer as estradas do interior é como viajar no tempo. No passado, os poucos caminhos do país ligavam o deserto às cidades. Até hoje, um dos mais belos trechos é este, a Estrada das Mil Casbás. Casbás eram pequenas cidades muradas onde todas as casas eram de barro. Antigamente, era passagem de comerciantes que iam para os mercados. E esta tradição continua.
Nos vilarejos do interior do Marrocos, dia de feira, dia de mercado é praticamente um dia de festa. Os comerciantes vêm de todos os lados com as suas melhores roupas para vender e trocar mercadorias. Mas tem um detalhe, mercado é um programa basicamente para os homens. A coisa mais difícil aqui é a gente encontrar uma mulher. Olha em volta, só tem homem.
Agora que eu...
pouquíssimas mulheres que vêm ao mercado. Geralmente são solteiras ou viúvas. Aqui se vende de tudo: frutas secas, grãos, temperos e até animais. Os vilarejos que encontramos pelo caminho foram surgindo em torno de oásis, partes do deserto que têm água e vegetação. Um dos maiores do Saara é este, o de Skoura, conhecido como o Oásis das Mil Palmeiras. Nesse oásis vivem mais ou menos 8 mil pessoas. E debaixo desse sol, a gente já sente o que é estar no deserto. As mulheres trabalham na colheita de azeitona, sempre procurando uma sombra para se proteger. Mas olha, elas estão trabalhando e é só a câmera apontar para elas que elas se escondem. O povo do deserto não está acostumado com estrangeiros, com gente de fora. E é muito difícil chegar perto, se comunicar. Eu conversei um pouco com aquelas mulheres, com a ajuda do nosso guia. Elas disseram que trabalham, em média, 5-6 horas por dia e que realmente essa é a vida delas, né? Aqui nesse oásis, com os maridos, os filhos e o trabalho na agricultura. É uma vida dura, difícil, mas a única que estas mulheres conhecem. Elas aprenderam a enfrentar o dia a dia de quem vive no deserto. Aprenderam a suportar o sol que ilumina e queima. O vento que move as dunas. A noite gelada do Saara. Mulheres que também ensinam aos filhos que viver no deserto significa ser forte, ser livre. Quem nunca imaginou, pelo menos uma vez na vida, conhecer o deserto do Saara? Natureza única. Beleza, isolamento, paz. Tudo isso está aqui.
Eu acho que essa coisa misteriosa, assim, do Oriente, nos atraiu.
Alguém imagina, né, uma lua de mel debaixo de um sol desse, em pleno deserto? A Maria Paula, que é gaúcha, e o Frederico, carioca, escolheram esse cenário depois que eles casaram.
É, a gente queria um lugar diferente, assim, que fosse um pouco mais exótico, não fosse aqueles destinos tradicionais, né, de praia, né, aquelas praias paradisíacas, ou mesmo Europa.
Se eles queriam uma experiência diferente, vieram para o lugar perfeito, o deserto do Saara. E o que vocês estão gostando mais aqui?
Eu acho que é a mistura de gente, assim. Tem essa coisa africana, né, que é África, mas é árabe, então tem a cultura muçulmana.
E a música tradicional marroquina resume muito bem esta integração.
Misturam. Ó, chegamos já. Vem, vem, vem. Se você, vem. Eu vou
Minas é isso mesmo, um verdadeiro mosaico de culturas e tradições. Aqui é fascinante descobrir os labirintos das antigas medinas, as cidades muradas. E se perder nos desafios da imensidão do deserto. Os tuaregues, os homens do deserto, acreditam que o Saara é o jardim de Deus, que teria retirado daqui os animais e quase toda a vida humana para poder caminhar em paz. Bem, se essa crença é verdadeira ou não, é impossível saber. A realidade é que nada continua igual depois de uma experiência no deserto do Saara.
Bom fim de semana e até sexta.
Bye, bye.
Adoramos em seu coração.